Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 260, Uniões. Vamos lá, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, item 6, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. O que Kardec vai fazer aqui, né? Elaborar uma série de perguntas, para quê? Para mostrar quais são as regras, como é que se dá essa relação entre o protegido, entre nós e nossos anjos guardiões. Esse é o objetivo simples e precioso que Kardec, né, executa nesse item. Como é que é essa relação? O que é que pode, o que não pode? O que dá certo, o que não dá? Porque anjo guardião, como você já sabe, também é gente. Cada relação humana tem suas regras, não precisa estar na Constituição, não precisa estar num código legal, não é isso? Se você tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, é casado, tem um amigo ou uma amiga, você sabe que cada um desses relacionamentos possui algumas regras. Existem coisas que um amigo não faz com outro, né? A não ser que seja um falso amigo. Entendeu? Então, existem padrões. O que Kardec está tentando aqui mostrar para a gente é que existem regras nessa relação. E aí, Kardec, agora, ele vai botar a lupa em situações muito delicadas. Muito delicadas. Olha a pergunta 496. Olha essa pergunta aí. A gente já discutiu a questão de que. O anjo da guarda pode abandonar seu protegido, tá certo? Ah, eu não sei, então vai para o programa anterior, porque nosso programa é curto, é um estudo continuado. Então, parto do princípio que você já escutou o programa anterior, ou pelo menos leu a questão anterior, a 495. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, então isso acontece, já está dado, pode fazer-lhe o mal. Olha que coisa interessante. Essa relação de amor, de amizade, pode se tornar uma relação de inimizade? A gente sabe que na Terra isso existe, né? Às vezes, pode acontecer com você ou comigo, nós temos uma excelente relação de amizade e ela se transforma numa relação mesmo de inimizade. E tu quer prejudicar o outro. Ele se felicita com a desgraça do outro. Que bom que ele perdeu o emprego, que bom que se acidentou, que bom que perdeu isso. E às vezes até faz, né? Vou fazer fulano perder o emprego. Eu já acompanhei relações assim, de perto, de dois amigos próximos. Então, assim, é muito estranho, mas acontece todo dia. E aí, Kardec, que não é besta, que conhece profundamente as relações humanas, pergunta: pode acontecer? Né? E aí os espíritos vão dar logo o tom da relação. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Tá certo? Isso é muito importante. Porque a relação de amizade que se transforma em relação de inimizade, de um prejudicar o outro, pelo menos o que está fazendo mal é um espírito inferior. Importante entender isso. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Eles podem se afastar. Eles sabem que muitas vezes ao se afastar o mal vai acontecer. Eles também não são trouxas, mas eles não praticam o mal, tá certo? Os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Então é óbvio, o bom espírito está me protegendo, meu anjo guardião está me protegendo. Ok, mas eu não quero. Só quero saber de besteira, do meu jeito, vou curtir a vida, isso aqui não é nada demais, eu vou me vingar mesmo, que se dane, eu quero passar por cima dos outros, eu quero ficar rico a qualquer custo, eu quero ser bem-sucedido, eu quero fazer sucesso independente das tramoias de bastidor que eu tenho que fazer. Resultado, uma hora meu anjo guardião vai olhar isso, não dá. Óbvio que o anjo guardião, sendo um espírito superior, ele sabe que ao meu redor, eu estou criando um conjunto de relações com espíritos inferiores. E ele sabe que na hora que ele se afastar, essas relações vão se fortalecer. Óbvio que ele sabe. Né? Então ele diz: tá, já que você quer o mal, já que você quer o que é errado, eu vou me afastar. Continuação da resposta: então, acusai a sorte pelas desgraças que vos afligem, enquanto a culpa é vossa. E essas desgraças, gente, elas não são necessariamente desgraças materiais, né? Às vezes o indivíduo faz o seu pacto com as trevas, se torna bem-sucedido na política, na profissão, como médico, etc., porque entra no jogo inferior, então ele pode se tornar bem-sucedido materialmente, mas não tenha dúvida, a vida dele, o dia a dia dele é um tormento só. É angústia, é medo, é inveja, enfim, é um conjunto profundamente desarmônico de energia. Aí é o que ele está dizendo aqui. Aí vai dizer: ah, porque eu sou infeliz, eu sofro muito, minha vida é um tormento, toda hora é desgraça, toda hora é disputa. Não. É isso que você procurou, diz aqui os espíritos. Vamos agora para a questão mais curiosa do nosso estudo, a 497. A outra só foi uma introdução. Porque essa questão é muito curiosa. Eu confesso que eu li até outra tradução. Diga, é isso mesmo? A tradução não está errada. Não, essa tradução é a melhor que eu encontrei, é muito boa, é a que eu sempre uso, né? A do Celt. Mas eu sempre comparo com outras. A do Herculano também é muito boa. Pergunta: o espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que lhe deseje o mal? No fundo, o que Kardec está fazendo aqui? Ele está só confirmando a questão anterior. Ele está dizendo a seguinte: é isso mesmo que eu entendi? Um bom espírito deixa o outro à mercê dos inferiores? Gente, isso aqui já está dito lá em cima. Mas Kardec sabe, que a mediunidade muitas vezes limita ou distorce um pouco da informação. Então, o que Kardec está dizendo é isso mesmo? Só que, óbvio, ele está perguntando isso para o mesmo médium, mas também para médiuns diferentes, não esqueça. Kardec trabalhou com mais de 1.000 grupos espíritas. Então, né, ele está perguntando aqui para esse médium, mas também para outros. A pergunta é: entendi direito? O protetor se afasta, sabendo que os espíritos mal vão fazer uma confusão extraordinária na vida do protegido. Os espíritos, entendendo como é que é a dinâmica do trabalho, eles não só reforçam, mas, isso aqui é que é interessante, eles aprofundam a questão. Kardec está dizendo: é isso, eles podem dizer: é isso mesmo. Só que o trabalho é outro, né? Nos educar. Então ele diz: não, vamos confirmar e aprofundar. Esse aprofundamento é extraordinário. Olha aqui. Para neutralizar a ação dos bons espíritos, há a união dos maus espíritos. Olha aí nosso título, uniões, né? Então, vamos entender. Você está aí. Muitas vezes, espíritos inferiores se unem para fazer com que você se distancie do seu anjo guardião, dos bons espíritos. Então, há esse tipo de união no mundo espiritual. Porém, quer dizer, há uma união de espíritos que está atuando na tua vida para te afastar do teu anjo da guarda. Isso é um dado. Ah, por que é que você sabe que é comigo que você está me vendo, Carlos Luiz? Não, eu sei que isso acontece com você, meu amigo ou minha amiga, porque você está na Terra. E a Terra é um mundo inferior, onde, mais do que vírus, tem espírito inferior querendo perturbar, tá certo? Quem faz a comparação é Kardec, não sou eu não, só estou relembrando. Então, assim, se você está na Terra, existe uma união de certos espíritos inferiores para lhe afastar do seu anjo guardião. Continuação da resposta. Porém, se o protegido o quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Então, olha, Kardec perguntou: é isso mesmo? O anjo guardião deixa o sujeito lá junto com um espírito inferior? Resposta: os espíritos inferiores se unem para atacar o indivíduo. Há uma união. Porém, se o sujeito quiser, se o encarnado quiser, se o protegido quiser, ele dará força ao seu bom espírito e isso não vai prosperar. Entendeu? Então, A. Agora, olha que curioso. Essa parte foi a mais curiosa que eu achei até que era erro de tradução. Olha que curioso. O bom espírito talvez encontre em outra parte uma boa vontade auxiliar. Olha que coisa curiosa. Tá lá o anjo guardião, meu anjo guardião, e eu não quero nada com a vida espiritual, séria. Então vai, eu vou dando força aos maus espíritos, vou dando força aos maus espíritos. Chega uma hora que a união dos maus espíritos, por conta da minha decisão, prevalece. Meu anjo guardião se afasta. Aí o que é que ele vai? Ele vai procurar outra coisa para fazer, gente. Ele vai dizer: bem, o Carlos Luiz, por enquanto, não está querendo nada sério. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele sabe que ele está na Terra e não falta a gente pedindo ajuda. Então, deixa eu procurar uma outra pessoa de boa vontade para me ajudar. Vamos lá. Olha que coisa curiosa. O bom espírito talvez encontre, talvez aqui é meio irônico, né? Sim, talvez encontre em outra parte. Quer dizer, o Carlos não quer nada, mas aí meu anjo guardião encontrou alguém no Afeganistão, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, que tá lá doido para fazer o bem e tá precisando de mais ajuda. Então ele chega, pô, anjo guardião do outro, diz: olha, deixa eu te ajudar aí também. Ah, pois não. Óbvio. Em outra parte, uma boa vontade auxiliar. Aproveita para fazê-lo. Quer dizer, o bem não quer saber de conversa mole. Não fica parado. Se você não quer, não quer, não, pois deixa eu procurar mais alguém aqui e vai. E vai em frente, acabou-se, a vida continua. Quem quer crescer, cresce, ó. Aproveita para fazê-lo. Enquanto aguarda o seu retorno para junto do seu protegido. Quer dizer, interessante, né, gente, essa lógica? É muito curioso isso. A gente já parou para avaliar. Assim, a gente tem cada questão curiosa no livro dos Espíritos e às vezes a gente não se dá conta. Quer dizer, é isso que eu estava querendo dizer no Luiz Kardec, vai ver como é que as coisas se organizam. O anjo guardião está lá, está lá, está lá. Os maus se unem, cercam indivíduos simbolicamente, mas também energeticamente. O sujeito diz: não, eu quero ficar é aqui. A minha vida é essa vibração que eu quero. Então vai. O que é que o anjo da guarda faz? Vai ficar parado, chupando dedo? Espírito superior não perde tempo, espírito superior não para. Tem sempre coisas boas para fazer, gente. Então ele vai dizer: ok, eu não vou ficar aqui de besta, não. O que é que tem para me fazer? Bota lá no, 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 na rede social dele: ó, tô livre. Quem tá precisando de ajuda? Quem é sério e tá precisando de ajuda? Tô aqui. Tô aqui. E vai. No dia, quando o sujeito quiser, aí ele, né, vai avaliar o momento de voltar e ajudar. Então, a nossa relação com o anjo da guarda é uma relação profundamente séria e adulta. Há amor, há carinho, há devoção, há cuidado, há preocupação, há zelo. Mas não há infantilismo. Não há eu vou fazer tua parte por ti. Não há, gente. Isso aqui eu acho que deixa muito claro, um exemplo concreto e objetivo. Então, é muito importante a gente entender isso. Tá certo? Para que a gente invista seriamente com o nosso anjo guardião. Como eu disse, anjo guardião não é babá, meu filho. Você não quer, não quer. Tchau. Assuma a responsabilidade. Como ele diz aqui, a responsabilidade é sua, a culpa é vossa. Então, a união que você vai ter, se vai ser com seu anjo guardião e vai dar para ele todo um poder de ação ao teu redor ou não. É tu. Às vezes a pessoa diz: ah, por que meu anjo guardião não interferiu naquela situação? Porque você não construiu um ambiente energético que permitisse que ele interviesse. Entendeu? Ah, o anjo guardião do fulano foi numa situação parecida, ele chegou lá e na hora conseguiu dar uma intervenção que resolveu. O sujeito saiu sem problema. E eu me estrupiei todinho. Por quê? Muitas vezes porque você não construiu um ambiente energético adequado para que o seu anjo guardião pudesse atuar, que ele diz aqui. O indivíduo pode dar todo o poder de ação ao anjo guardião ao seu redor. E com certeza ele vai atuar para o bem. Mas temos aí no ponto central a escolha individual verdadeira. Estamos falando de energia, o que você vibra. E isso define a sua encarnação. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, o Cristo esteja conosco. Muito bonito esta explicação dos espíritos nobres da codificação. E vocês sabem em que eles se inspiraram, ou melhor, o que eles estão explicando ao melhor para vocês? Um trecho muito curioso de Jesus de Nazaré que diz: dar-se-á aquele que tem, e aquele que tem se tirará. Ora, se não é isso que vocês acabaram de estudar, meus filhos e filhas, é isso. Ora, todo mundo tem anjo da guarda, então todo mundo tem, mas o indivíduo não quer nada. Fofoca, faz o mal, estuda só para se exibir. Resultado? O anjo da guarda se afasta, quer dizer, se tira aquilo que estava nas mãos dele. O outro tem e valoriza. O anjo da guarda olha do outro e diz: ah, eu vou ajudar. É fulano, olha, está fazendo tanta coisa boa. Está se dedicando, quer ampliar o trabalho. Vou me juntar aos espíritos que o ajudam. Entende? Aquele não tem porque não quis, então perde. O que tem e quer, amplia-se. Muito bonito. Vocês já tinham entendido isso? Que a dinâmica dos anjos guardiões com seus protegidos obedece inclusive esse princípio ensinado pelo Cristo? Por isso, filhos, o bem se multiplica sempre. Porque o bem, como você diz, não fica enganchado, não fica atolado, não fica paralisado. Se você quer o bem, ele floresce poderosamente. Se não quer, ele se afasta e vai florescer em outro canto. Mas ele não para. Por isso o bem vence sempre. Porque ele não para. Pode dizer: ah, bloqueou o bem ali. Acontece, ali o bem está bloqueado. Mas não tenha dúvida, ele vai florescer poderosamente em outro lugar. E posso dizer, filhos, que isso acontece com indivíduos, com grupo de indivíduos, grupos de cientistas, acontece com centros espíritas. Muitos centros têm uma equipe muito boa, mas ninguém quer trabalhar. Cria dificuldade, cria regra, é uma confusão de exibição. O que acontece? Aquela equipe passa a ser deslocada para outros trabalhos. Que pode ser em outro centro espírita, mas quase sempre não é. Porque a maioria dos centros já tem uma estrutura excelente, mas passa a dar suporte a outros trabalhos mediúnicos. Que não estão necessariamente em centro espírita, grupos familiares, domésticos e etc. É muitas coisas. Não esqueçam, não há aqui nenhum privilégio. Há sempre, filhos, sempre e sempre, a colheita que o Cristo já falou como funciona. Se você apoia a união dos maus, o que vai colher? Porque se você é obediente ao mais alto, sério, solícito, responsável, fraterno, você vai ao redor de ti criar a união dos bons espíritos. E você vai ter uma verdadeira equipe espiritual de espíritos nobres atuando ao teu redor. E não só na hora da atividade mediúnica, da atividade espírita, mas no teu dia a dia. Por isso queremos dizer: verdadeiro cristão é cristão no dia a dia, a cada instante e a cada momento. E esse receberá a bênção do mais alto, da companhia continuada dos bons espíritos. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.